Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com. Essa semana vamos ter um convidado bastante especial aqui, mas primeiro vamos apresentar os nossos convidados aqui, os nossos camaradas que vão entrevistar esse convidado. Primeiro, Zeca Azevedo, produtor do Esporte da Globo. Tudo bom, doutor?
Tudo bom, Rússio? Pô, hoje vai ser especial mesmo, direto do estrangeiro, né?
Direto do estrangeiro. Hoje estamos pegando o passaporte e metendo o aviãozinho para bem longe. Fala, Luiz Prota, tudo bom? Narrador do Esporte da Globo. E aí, doutor?
Tudo bom, Rússio? Zeca, mais um dia especial, né? Bom demais estar aqui no nosso Mundo da Luta, nosso MDL, né? Semana boa, com novidades. Estou ansioso para a gente falar já dos cards aí anunciados, das lutas anunciadas entre PFL e Bellator. Mas antes, temos algo e alguém muito mais especial, viu, Rússio? Vai que é sua.
Que voz, hein? Que voz para anunciar o nosso convidado aqui, Felipe Lobo, lutador de Muay Thai do One, que no dia 16 de fevereiro vai estar disputando o cinturão do peso galo contra o Jonathan Haggerty, que venceu recentemente o Fabrício Andrade. Tudo bom, Felipe? Como é que você tá, cara?
Opa, tudo bem, Rússio? Tudo bem, galera? É um prazer aí estar atualizando a galera aí do Brasil, falando com a galera do Brasil, e é um prazer imenso aí.
É isso, Felipe vai estar lutando no lendário Lampini Stadium, lá na Tailândia. Felipe está na Tailândia, mora lá na Tailândia, está lá já, pô, ambientadaço, com o horário lá, são 9 horas da noite aqui, na nossa gravação, 11 da manhã, então vamos fazer rapidinho para o Felipe não ficar muito tempo, ele tem que descansar. Descanso também é treino, né, Felipe?
Descanso também é treino, exatamente.
É isso. O combate transmite tem a luta do Felipe. É isso, é isso. O combate vai transmitir a luta do Felipe no dia 16 de fevereiro, o One Fight Night 19, ao vivo, com exclusividade, às 9h55 da noite, horário aqui de Brasília. Você não pode perder, fica ligado e acompanha tudo aqui no combate. Felipe, começando, você está num esporte, cara, que na Tailândia é como se fosse futebol no Brasil, né? É a grande febre, o esporte nacional. E aqui no Brasil não tem tanta... não tem o mesmo tamanho, infelizmente, né? Agora, o One tendo uma casa no Brasil, que na tela do combate... o pessoal vai poder acompanhar melhor as tuas apresentações e até o esporte como um todo. Mas primeiro eu queria entender como é que você chegou no Muay Thai, qual foi o teu caminho para chegar nessa luta?
Então, o meu primo, Rodrigo Amata, ele tem uma academia no Brasil, onde ele quando eu era mais jovem, ele me chamou para ir treinar com ele, né? E foi aí onde eu conheci o Muay Thai, junto do meu primo, que já veio diversas vezes para a Tailândia, treinar aqui, lutar com os lutadores daqui. E aí eu fui me destacando no Brasil até a gente ter a ideia de fazer essa transição, ir para Tailândia para lutar com os tailandeses.
E foi complicado, cara, essa chegada aí, enfrentar os caras, o nível era diferente. Foi. Você teve que capinar sentado, como o pessoal fala aqui, até conseguir chegar no nível legal?
Exatamente, foi muito complicado no começo da trajetória aqui, para se adaptar com alimentação, com fuso horário e lutar com os caras que já estão nisso desde molequinho, desde criancinha eles já estão lutando, né? E muito, muito trabalho duro, muito, muito trabalho duro, árduo.
Felipe, como é que... Onde que você falou da academia do seu primo e tal? Isso é onde? São Paulo? É São Vicente? É o quê?
É em São Paulo. É em São Vicente. Em São Vicente. Ele tem uma academia, certo. Rodrigo, a Tinha Mata em São Vicente. Foi onde eu comecei, em São Paulo, São Vicente, ali no litoral.
Certo. E aí dali que você foi para Tailândia direto?
Exatamente.
E você tinha quantos anos?
Eu tinha 18 para 19 anos quando eu saí do Brasil.
Já faz um tempo, então? Quanto tempo?
Faz um tempo, faz... faz um bom tempo. Agora eu não vou saber de cabeça.
Felipe quer esconder a idade, rapaz. Tá querendo... Carinha de garoto, tá querendo esconder a idade. Cegar, tá querendo esconder a idade.
Mas eu queria entender esse negócio da Tailândia, cara, que assim, a gente já entrevistou outras pessoas aqui do UAN, né, outros brasileiros que moram aí, enfim, tem muitos brasileiros aí treinando e lutando, e eu penso, eu não ouvi até hoje um que foi e quis voltar. O que, que a Tailândia aí tem de especial?
Então, a Tailândia, aqui a qualidade de vida para o atleta é muito bom, né? Tipo, a alimentação é tudo em conta, os lugares, é tudo... As pessoas são bem receptivas, né? Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto bem seguro em casa.
E o que, que você acha, Felipe? Primeiro de tudo, né, é uma grande honra aqui conversar com você, né? Você é um dos grandes representantes do Brasil aí no UAN. Evento que, assim, que eu sou fã realmente assumido, eu puxo uma sardinha para o UAN, que eu vou te falar, viu? O UAN é sempre show para a gente, é show garantido, né? Aliás, é um dos eventos que pintaram na nossa grade, né, nesse último ano, ano de 2023. E assim, chamou muita gente, atraiu muita gente nova. Muita gente nova chegou no combate por conta de vocês, né? Pela forma como vocês lutam. É claro que o Brasil também é muito bem representado. Acredito que nos próximos anos a gente pode ser ainda melhor representado, né? Eu digo em volume, digo mais atletas chegando, para lutar no UAN. Mas em cima disso que o Rússio e o que o Zeca te perguntaram, eu queria tentar entender o que o Felipe Lobo tem de diferente que te fez destacar dentre os tailandeses, né? Que nascem já lutando, que tem essa cultura enraizada. O que, que na sua visão, foi primordial para você chegar onde você chegou com esse potencial todo de ser campeão?
Sim, acredito que, em primeiro lugar, é muito, muito trabalho duro, né? A gente, que é brasileiro, a gente vem para outro país, já passa muita dificuldade com pequenas coisas, por exemplo, visto, tem que estar ali renovando visto, tem que estar sempre ligado. Morar sozinho é sempre uma grande... Morar longe da família é sempre uma grande... como eu posso dizer... É um desafio, né? E a gente acaba se superando cada vez mais. E a gente leva para dentro do esporte, né? Para dentro dos treinos. A gente usa como motivação, né? No meu caso, usei como motivação para poder me destacar, para poder treinar mais, para poder estar no nível dos caras, né? E é isso. A gente está trabalhando duro e hoje em dia a gente está aí conseguindo lutar pelos títulos, né? Graças a Deus, a gente está seguindo firme.
Ô Rússio, Zeca, eu tenho uma dúvida muito grande em relação a mais uma coisa, a língua. Porque nas nossas transmissões, a gente fica totalmente perdido às vezes. Né? A gente precisa, inclusive, de um tradutor, viu, Felipe? De um tradutor para tailandês. Como é que você está se virando aí com a língua? Já consegue falar? Já desenrola? Ou é na base do inglês? É na base do gestual?
Sim. Algumas eu entendo mais do que falo, né, tailandês. Mas eu me comunico mais em inglês aqui na Tailândia. Mais em inglês com o pessoal. Como eu moro no litoral da Tailândia, aqui em Phuket, uma ilha bem conhecida, onde vem muito estrangeiro. Então, eu me comunico mais em inglês.
E aqueles nomes... Bora mal, Felipe. Aquele é o nome da equipe, né, na verdade, né, que eles colocam junto com os nomes, não é isso?
Exatamente, eles fazem alguns atletas, a maioria dos atletas aqui na Tailândia, tailandeses, eles costumam colocar o nome da academia junto do nome deles, para representar a academia, a cultura, né, academia deles.
Quem não tem ideia de onde o Felipe mora, pode entrar depois no Google, botar lá Phuket, vai ver que mora mal pra caramba, cara, lugar feio, lugar que não tem atrativo nenhum, lugar, pô, simples, feiaço. Felipe, vou perguntar um negócio para você. Quando a gente conversou com o Fabrício Andrade, ele falou que na chegada na Tailândia, uma coisa que chamou muita atenção dele era o ritmo de treino dos tailandeses. Quer dizer, começava antes do café da manhã já corria 10 quilômetros, depois fazia não sei quanto de parte física, depois aí ia tomar café, depois dava uma descansada fazia, e ficava tipo assim, 10 horas por dia treinando na média, 8, 10 horas por dia treinando, é isso mesmo? E com você, como é que foi essa adaptação? Você chegou, você tomou um susto com o ritmo de treinamento dos caras, você teve que correr muito atrás ou você já estava mais acostumado a esse ritmo e foi um pouco menos difícil? Tranquilo nunca é, mas um pouco menos difícil.
É, exatamente. O treino aqui é surreal, né? O treino aqui na Tailândia é muito puxado mesmo, o treino tailandês é isso mesmo, acorda de manhã, se tomar café você não vai conseguir correr 10 km, então a gente...
Volta, né? Volta tudo, né?
Volta tudo. Acorda de manhã, faz uma corrida de grande, aí treina pra caramba, 3, 4 horas, à tarde a mesma pegada, e no começo foi bem difícil pra me adaptar. Não, não foi tão difícil pra me adaptar, pra falar a verdade, porque... no Brasil, eu já estava fazendo um treino bem, bem forte com o meu treinador, porque ele já tinha vindo para a Tailândia, já lutou com os tailandeses, então a gente já fazia um trabalho bem pegado mesmo no Brasil. E aí, aqui, quando eu cheguei aqui para adaptar, foi mais em relação à técnica, né? Técnica, clinch, essas paradas de clinch, que a gente, no Brasil, a gente não é muito, não faz muito clinch, né? E aí, aqui, foi mais difícil para me adaptar, foi mais as técnicas, assim. E tudo mais.
E Felipe, lá em março de 2022, né, você disputou esse mesmo cinturão, e aí você perdeu essa luta, né, um tailandês que já é um cara bem experiente, né, uma lenda aí do esporte também. Eu queria primeiro, antes da gente falar então da próxima luta, que você analisasse um pouquinho essa primeira oportunidade que você teve. Como é que você chegou para aquela luta? E também entender o que você acha, se hoje você está mais no momento mais maduro, no momento melhor para ter essa segunda oportunidade. Como é que foi aquela primeira oportunidade ali de disputar o cinturão no ano?
Sim, então, aquela primeira oportunidade foi... Aconteceu que o Nongyo, ele ia lutar com o Russo, e aí o Russo acabou não podendo vir para a Tailândia, né? E aí, de última hora, o One Championship me chamou para entrar na luta. Ó, eu tive 2 semanas de treino para essa luta. Entrar no lugar do Russo e tal. E aí, eu na hora, pô, oportunidade, mas eu pensei, pô, é uma grande oportunidade para mim, mas também é risco, né? Mas aí, o meu antigo treinador aqui na Tailândia falou, ah, vamos pegar essa oportunidade e entrar e lutar, né? E aí foi, eu tive 2 semanas de luta, o Nongyo é um cara é muito, muito experiente aqui na Tailândia, muito habilidoso, e acabou que aconteceu, né, dele vencer a luta ali no terceiro round, ele estudou, provavelmente ele tinha me estudado bastante, e eu entrei com pouco tempo de estudo na luta, não deu para me estudar muito, muito ele, né, a pegada que ele ia começar ali na luta.
Então esse é um momento melhor, assim, né? Você chega para essa luta agora, né, num outro contexto, mais preparado, mais experiente, mais até preparado.
Exatamente. Eu tô treinando bem forte, e é totalmente diferente você lutar e analisar o seu oponente, ter um tempo de treino, né? Que nem para essa luta agora que eu tô tendo. Eu tô muito feliz de estar disputando esse cinturão e creio que vai ser uma grande guerra lá, uma grande vitória.
Quando você olha para seu próximo adversário, né, ele foi o cara que ganhou, então, do tailandês, né? Na época, se eu não me engano, até surpreendeu um pouco, não sei se o inglês era favorito ou não. Você também acha que deu uma zebra ali, você viu o tailandês mais favorito ou não?
Eu vi que eu vi o tailandês mais favorito, por conta da habilidade, ele é muito, muito habilidoso, né? O Nongyo é um lutador que é muito, muito habilidoso. Mas o Haggart é um moleque que é novo e tá entrando com tudo nos primeiros rounds, né? Tu vê nas 2 últimas lutas que ele fez, ele entrou com tudo. Então, a gente não pode dar muito espaço com luva, principalmente com luva pequena, né? Luva de MMA. A gente não pode dar muito espaço para quando acontecer isso, né? Quando o atleta apertar já desde o primeiro round.
É legal você falar isso. Porque o que a gente nota no ano, com esses grandes lutadores de Muay Thai da Tailândia, né, é que eles usam muito o primeiro round para entrar na luta, né? Assim, eles fazem mais um estudo, é uma luta que ela vai crescendo. A partir do segundo round, é uma loucura. É assim, muda da água para o vinho mesmo, né? Você já tem isso em mente, então, em relação ao Haggerty. Então, cabe a você também mudar o seu estilo de jogo? Cabe a você também entrar no jogo dele ou tentar fazer o seu por cima disso?
Exatamente. Essa luta, eu vou ter que começar forte também. Eu vou ter que seguir ele ali, né? Se ele começar forte, eu vou começar forte. E vai ser nessa pegada. Que nem eu falei, a gente não pode dar muito espaço para ele crescer na luta, né? Então, eu estou me preparando para cada momento. Estou me preparando para todas as oportunidades.
E o Fabrício Andrade é um cara que pode ajudar, né, Rússio? É um cara que pode... É o cara que pode, vamos dizer, te passar tudo aquilo que ele viveu recentemente contra o Jonathan Haggerty, porque ele acabou de enfrentar o cara. Tudo bem que foi no kickboxing, né, que é uma modalidade muito próxima, mas a gente sabe que é totalmente diferente quando estão dentro ali do ringue, né? O que você tem feito junto com o Fabrício, né? Como é que vocês têm pareado esses treinos aí?
No momento o Fabrício ele não está treinando aqui comigo, mas no pouco tempo que a gente estava treinando junto, a gente fez bastante combinações, bastante a gente chama de drills, bastante combinações. Como ele vem do kickbox também, me deu bastante experiência ver como que é combinações, tipo, colocar mão e chute bem rápido. No Muay Thai é mais lento, tem um timing ali mais lento do que kickbox, né? Ainda mais agora com esse estilo de luva pequena, a gente tem que se adaptar com um estilo um pouco puxado para o kickbox. Tem que fazer tudo mais rápido e mais forte, né?
Agora, teve recentemente algum desentendimento entre você e o Jonathan Haggerty, foi isso? O que rolou aí entre vocês?
Ele já vem me chamando, desde a minha última luta com o Samapet, ele já vem me chamando, né? Até quando acabou a minha primeira luta com o Samapet, lá no hotel, a gente voltou pro hotel, ele passou por mim e falou assim, gostei de ver você lutar, você é o próximo. Falou pra mim, você é o próximo, né? Aí eu falei, vamos se encontrar então. E aí no ringue, no dia da luta do Fabrício, foi a mesma coisa, ele passou por mim e falou assim, você é o próximo. Eu falei para ele, vamos ver o que vai acontecer na próxima, então, estou te esperando. E aí veio os treinadores dele, ele veio falando um monte de coisa na hora, não deu para entender, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas foi isso que aconteceu.
Teve nada muito, muito sério, não, só mais trash talkzinho leve, né?
Exatamente. Ele é bem assim, ele gosta de falar bastante, né?
Falador. E isso acaba meio que ajudando a vender a luta, né? Quer dizer, se for bem ajudando, explorado, né? Isso ajuda bastante, né?
Exatamente.
Agora, o estilo do Haggerty, não sei se você concorda comigo, eu vi algumas lutas dele. Me parece um cara que tem uma precisão de golpe muito grande. Não sei se ele é tão nocauteador assim, mas ele tem uma precisão de golpe muito grande. O caminho que você está usando para tentar essa vitória passa por tirar um pouco do... Assim, óbvio, não ficar parado na frente dele, mas tentar diminuir um pouco essa precisão dele. E qual é a tua estratégia, se não for essa, qual é a tua estratégia para buscar essa vitória?
Então, o Haggerty é um lutador muito versátil, né? Ele é um lutador que ali está sempre mudando de base, está sempre... Ele tem um timing muito bom e tem uma precisão muito boa, que nem você falou. É de acertar o golpe ali em linha. E aí
desperdiça pouco golpe, né?
Isso, desperdiça pouco golpe. Eu tô fazendo um jogo, eu treino em cima, eu tô fazendo um jogo para abafar isso também, né? Não deixar ele trabalhar muito esse estilo dele meio livre, né? Não dá muito espaço para ele ficar dançando, ficar se movimentando e virando. É uma das estratégias que eu tô fazendo. Eu tô me preparando para tudo, né? Para caminhar para trás, para andar para frente, para abafar, para todo jogo. Mas eu tenho em mente que eu não posso deixar ele ficar confortável na luta.
E Felipe, eu queria te perguntar sobre o fato do Juan, então, ter várias modalidades, né? O próprio Fabrício lutou MMA, depois lutou kickboxing. Você também tem isso na cabeça de se arriscar em outras modalidades, o próprio MMA? Enfim, como é que é isso para você ir tendo essa vasta possibilidade aí no ano?
Sim, eu estou treinando na Tiger hoje em dia justamente por conta disso, de ter vários atletas ali de MMA e de poder ter essa liberdade de treinar o jiu-jitsu, de aprimorar meu jiu-jitsu, aprimorar meu wrestling. Mas assim que eu cheguei na Tiger, eu já tive propostas de luta de Muay Thai já desde quando eu pisei na Tiger. Então eu não tive a oportunidade de começar a treinar uma MMA. Mas está na minha mente, sim, futuramente treinar MMA e lutar MMA. Mas por enquanto eu estou seguindo firme aí na trocação.
E como é que está a sua vida em relação ao Brasil mesmo, né? Você mora aí já há muito tempo. Você tem conseguido visitar o Brasil? Você tem conseguido, ou seja, assim, desde a última vez que você veio, né? Você tem conseguido sentir um pouquinho desse carinho dos fãs também aqui no Brasil em relação ao ano? Essa torcida, né, que existe aqui, esse calor que existe aqui, muito especial para vocês brasileiros lá fora?
Sim, eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil ano passado para visitar minha família, mas eu fiquei pouco tempo, e esse pouco tempo que eu fiquei mais perto da minha família. Eu tive bastante proposta de amigos, de academias para poder ir fazer seminário e tal, mas eu preferi ficar mais com a minha família ali, né? Eu fiquei 4 anos longe da minha família. Então, no ano passado eu fui visitar eles. Eu tô com a intenção de voltar agora, né, pro Brasil de novo esse ano, visitar a família, e tá sendo maravilhoso, né, o carinho do brasileiro aí.
Quem sabe depois, né, depois desse título aí, ó, esse título em mãos aí, voltar pro Brasil vai ser histórico.
Vai ser história.
Vai ser histórico. Fabrício, para encerrar com você aqui, que eu sei que você tá com um horário aí, tem que respeitar teu horário de treino e descanso aí. Se a gente pudesse esperar de você, pudesse perguntar para você de que forma você gostaria de vencer essa luta, qual é o carro-chefe do Fabrício? É cotovelada, joelhada, diretão? Conta aí, qual é a vitória dos sonhos aí?
A vitória dos sonhos, podemos dizer que é nocaute, né? Nocaute. Agora, como vem o nocaute, não sei, mas eu estou me preparando para o nocaute.
Não, beleza, mas assim, se você pudesse escolher, qual o carro-chefe da casa?
Carro-chefe da casa é mão, né? Mão.
É mão, né? Tá aquele diretaço.
Felipe, o que você fez contra o Saima Pet na última luta, olha, foi assim, digno de um baita guerreiro, cara. Eu tava até revendo essa luta, eu narrei essa luta, cara. A luta tava, né, tava difícil ali, apertada e tal. O que você aprontou ali foi pra gente ficar em... Sabe quando a gente fica em pé pra receber aquilo que a gente tá vendo ali na nossa frente? A gente ficou em pé. Foi muito bonito mesmo, cara. Muito bonito.
Foi ali, liguei a chave, né? Liguei a chave e fui com tudo ali, botando a mão, acreditando na mão, né? E deu certo, graças a Deus.
Rendeu até bônus, isso. Né?
Rendeu até bônus.
Filipão, cara, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu tempo, pela atenção que teve aqui com o Mundo da Luta. Lembrando sempre que o Felipe vai lutar no dia 16 de fevereiro no Lumpini Stadium, lendário Lumpini Stadium lá na Tailândia, contra o Jonathan Haggerty pelo cinturão peso galo do Muay Thai, do One. O combate transmite ao vivo o One Fight Night 19, a partir das 5 para as 10, 10 horas da noite, já pode sintonizar ali e acompanhar mais esse lutaço do Felipe Lobo. Tá bom, doutor?
Sexta depois do carnaval, hoje. Sexta depois do carnaval. Então, acabou o carnaval e a gente já tem um grande encontro.
Vai botar fantasia para a rua aí, Felipe. Doutor, obrigado, viu? Bom descanso aí para você e boa sorte na luta.
É isso aí, muito obrigado, Zeca, Marcelo, Luiz, obrigado aí pelas palavras e vamos que vamos. Estou pronto para representar o Brasil e voltar com essa cinta, com fé em Deus.
É isso, grande abraço, cara.
Abraço, valeu.
Valeu.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tá, então, bate-papo com o Felipe Lobo, falando sobre a luta dele contra o Jonathan Haggerty no One. Vamos agora, rapidinho, pro UFC 297, aconteceu no último sábado, teve duas disputas de cinturão. Na minha opinião, duas lutas que deixaram um pouco a desejar. Vamos falar primeiro da luta da brasileira, Maíra Chitara, que perdeu por pontos para Raquel Pennington e no cinturão peso galo, né? A Raquel Pennington agora é a nova campeã, provavelmente vai lutar com a Juliana Penha na primeira defesa de cinturão dela. Juliana Penha sempre na presepada dela, dizendo que esse é o cinturão interino, que o bom mesmo é o dela. Mas, enfim, não é isso. Raquel Pennington é atual campeã, vai provavelmente enfrentar a Juliana Penha na sua primeira luta, sua primeira defesa. E na luta principal teve o Sean Strickland perdendo para o Dricos du Plessis, numa luta também que foi bastante controversa. Muita gente viu vitória do Sean Strickland. Já, eu esperei até passar um tempinho para rever a luta, ver alguns comentários. O pessoal falou, não, foi garfo, foi roubo, não sei o quê. Não achei roubo, mas achei que poderia ter dado Strickland de qualquer maneira. Vamos falar primeiro de Maíra Chitara e Raquel Pennington. Zeca, o que, que você achou dessa luta? Como é que você viu a atuação da Chitara? E o que esperar de Raquel Pennington como campeã peso galo do UFC?
Primeiro, assim, eu acho que eu estava vendo um clima muito favorável à Chitara, né, antes dessa luta. E da minha cabeça não entrava essa história, assim, não achando que, então a Pennington era muito favorita. Não é isso. Mas pelo que a gente já viu da Pennington, inclusive na própria luta com a Amanda, enfim, a Amanda dominou completamente, assim, mas o que a Raquel, né, tem de experiência, uma lutadora muito dura, uma lutadora muito centrada, assim, muito, focada... Né? Exato, focada na missão dela, enfim. Então, eu sabia que luta fácil, enfim, não ia ter para Chitara. Então, não me surpreendeu. A Pennington fez exatamente aquilo que eu esperava que ela fizesse. E acho que a Chitara não achou ali o antídoto para esse jogo da Raquel. Confiou no poder de finalização dela, que é muito grande. Mas eu acho que ela se deixou levar, confiando que, não, se ela vai me botar para baixo, mas eu vou pegar, eu vou finalizar, e não aconteceu. Assim, a defesa da Raquel também foi muito boa, ela passou perigo sim, a Chitara teve boas posições e não conseguiu, prevaleceu a defesa e o domínio por cima ali da Raquel, entendeu? Eu acho que faltou mais experiência para a Chitara, é uma luta de cinturão, uma nova... Um novo contexto ali para ela que eu acho que a Raquel já tinha, né? A Raquel acho que chegou num contexto mais favorável de experiência, uma lutadora um pouquinho mais completa e ciente ali do que ela precisava fazer na luta. O próprio Parrumpinha cantando no corner para ela não ir para a briga, para a Chitara não ir para a briga. Então, assim, aquela emocionada de quem está vivendo pela primeira vez aquela história, que a gente já viu acontecer milhões de vezes, acho que a Chitara viveu um pouquinho isso. E se a Amanda Nunes não voltar para a divisão, a Chitara eu acho que vai ter outra oportunidade, esse cinturão acho que vai rodar bastante.
Você, Prato, o que achou?
Eu acho legal a gente ver como que o mundo dá voltas mesmo no
esporte. O mundo não gira, né? Capota,
pronto. O mundo capota, cara. Capota é por completo mesmo. Então você tem que estar de cinto de segurança, né? E a Raquel Pennington, depois dessa capotada do mundo, se torna campeã, né? Ela que tomou um vareio da Amanda no Rio de Janeiro. A gente estava lá, a gente viu aquela luta. Uhum. E hoje ela volta como campeã, né? E acho que é isso que a Chitara tem que ter na cabeça, que mais à frente ela vai ter outras oportunidades. E ela ainda pode ser campeã. Quantas outras histórias a gente não viu, né?
Charles do Bronx é uma
Charles, exatamente.
Um imenso exemplo, né?
Exatamente. Eu acho que é o maior exemplo, né? O Charles do Bronx, de superação, de quem perseverou, de quem insistiu com dezenas de lutas ali no UFC, conseguiu o seu tão sonhado cinturão um dia. É, eu achei que a Chitara também, eu concordo com o Zeca, a Chitara, ela se cansou, né? Ela foi a Chitara. Uhum. Ela tem que ser menos a Chitara agora. Ela tem que ser mais a parte cerebral ali da equipe para conduzir a luta, né? Tem que ser mais estratégica mesmo. Ser um pouquinho menos Chitara. E aos poucos, quando ela chegar nesse nível mais elevado, ela vai poder ser mais a Chitara, né? Com a Amanda também foi assim. Quando era muito leoa, as coisas não funcionavam muito para a Amanda. Depois que ela entrou no eixo da American Top Team, né, pegando tudo que eles ofereciam ali e botou para fora aquilo ali, cara, ninguém batia na Amanda, né? Então ela precisa ser um pouco mais cerebral, assim. Ela foi muito coração. E claro que esse coração, ele cobrou no fim dela oxigênio, né? Cobrou dela a parte física. Em uma luta de 5 assaltos valendo cinturão, você não pode dar nenhuma brecha, né? Tanto que a Pennington, ela começa numa boa. Você vê que ela vai ali, ó. Ela não tá no 100% logo no início da luta. E ela foi crescendo. A partir do momento que ela foi crescendo, aí ela cresceu em todos os sentidos. Fisicamente e psicologicamente, né? Frustrando a Chitara em vários pontos. Mas é bacana. Eu achei bonito de ver a Chitara ali dentro, né? Mais uma brasileira tentando um cinturão em uma categoria tão difícil que é essa divisão peso galo do UFC.
Eu acho que, assim, estou prestando bastante atenção no que vocês estão falando. Eu acho que a Chitara, eu não sei, a gente não sabe como é que estava o mindset dela, como é que estava a cabeça dela para a luta, mas, assim, se eu fosse ela, entraria nessa luta do seguinte: olha, é ganhar um round de cada vez. Se a Amanda não nocauteou a Raquel, a Amanda no auge, no Brasil, com tudo a favor dela, torcida a favor, a Raquel, sabe, ali na jaula da Lioa, eu acho que a Chitara poderia nocautear? Poderia, mas eu acho que era muito pouco provável. Então, eu acho que ela poderia ter sido um pouco mais pragmática na estratégia dela de ganhar um round de cada vez. Pode ganhar por pontos, não tem problema nenhum, entendeu? E teve chance até de finalizar. Não vou dizer nocautear, não vi ter chance, mas teve chance de finalizar, encaixou ali, chegou a encaixar a Mata-Leão, tava, né, o chão dela é muito bom, mas eu acho que foi o que o Prota falou, ela deu uma emocionada, você sabe, aquela, pô, tá chegando, vou conseguir, é agora. Não era agora, era no final do quinto round. Então acho que a Chitara teve uma grande lição, eu acho que ela teve ganhou uma experiência monstruosa nessa luta, de ver que ela não precisa ser shootbox rei o tempo todo. Ela pode chegar e, cara, ganhar um round de cada vez. Derruba, fica por cima no chão, perturba, trava na grade, dá vários golpes. Ela não precisa buscar o nocaute. Nesse ponto, nesse tipo de luta, que assim, você está indo para conquistar o teu cinturão, o primeiro cinturão, era a hora de ser, sabe, cabeça fria o tempo todo, isso é muito, muito pragmático. Acho que faltou isso a ela. E concordo com vocês que a partir, né, de agora...
É o do Plessis. Exato. E cresceu na luta, como o Prota falou, começou atrás, enfim. É esse mindset aí que você falou.
É isso aí. Eu acho que ela não precisava buscar nocaute para se consagrar. Se consagra depois, entendeu? Quando pegar uma outra disputa de cinturão, já sem o peso de ter que conquistar o cinturão, daquela ansiedade, acho que ela podia... Né? Mas acho que isso vem com a experiência. Talvez tenha sido uma ótima experiência para ela, para uma próxima disputa de cinturão, ela já conseguir controlar melhor as emoções, controlar melhor a expectativa do que tem que fazer e partir. São 5 minutos de cada vez. Não adianta pensar que, pô, peguei aqui agora. Pegou? Domina a posição, sabe? Não é não acreditar que vai nocautear, não é não acreditar que não vai finalizar, mas, pomba, você está diante de uma mulher que aguentou 5 rounds de surra da Amanda Nunes, 5 rounds de espancamento. Você provavelmente não vai conseguir, né? É pouca chance de você fazer mais do que a Amanda fez naquela luta, e se a Amanda fizesse mais, ela aguentava mais ainda, a Raquel. Então, acho que era hora de, assim, ganhar feio, mas ganhar, entendeu? Não precisava ser seleção de 82, podia ser seleção de 94, e sair de lá com a taça, sair com o cinturão. Mas, enfim... Não, há controvérsia, claro que há. Eu me amarrei na de 94, foi a primeira que eu vi ganhar. E comemorei pra caramba. Mas estou só falando fazendo a comparação da arte pura com a aplicada à busca do resultado, né? Então, para mim, foi isso. Acho que a Chitara vai sair muito mais experiente dessa luta. Acho que se ela souber usar essa lição sabiamente, acho que ela sai para as próximas lutas da carreira dela uma grande vantagem em relação a como ela entrou contra a Raquel Pennington. E falando da luta principal, Drico Duplessis e Sean Strickland, o Duplessis, para mim, perdeu a luta. Acho que o Strickland ganhou por 48 a 47, mas para mim está longe de ser o roubo que muita gente está falando. E é aquele negócio, né? O americano perdeu? Ah, amigo, a imprensa americana vai achar roubo, vai achar garfo, vai achar não sei o quê. O próprio Strickland terminou a luta, aplaudiu, cumprimentou o cara, saiu, não fez cara de surpresa, não saiu dando chilique na imprensa, nada disso. Achei a postura dele, apesar dele ser um baita de um babaca, achei que ali ele foi super tranquilo e super... Foi campeão, com atitude de campeão. Perdeu, acabou, não adianta dar chilique, vai para a próxima. O que vocês acharam? Começar contigo, Prota, essa luta do Duplessis contra o Strickland.
Só puxando isso que você falou, dentro do octógono é bacana. Eu gosto de ver o Strickland, né? Fora, tem quem goste. Eu não gosto. Não sigo. Tem muitos atletas que você tem que botar filtro, gente. É isso, né? Não tem aquela de, o cara é certo 100% das vezes, né? Mas ali eu achei a atitude dele, né? Só pra gente pegar essa mensagem final sobre o resultado da luta. É a atitude dele. Ele pode ser um babaca, etc. Tal, mas terminou a luta. Ele reconhece que o seu adversário venceu. E acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Que eu gostaria de analisar aqui. Para mim, também ele ganhou a luta. Olha só que coisa hoje. Aqui tem dois. Eu não ouvi ainda o Zeca. Mas dos três juízes que estão aqui, os três juízes do povo, dois já deram vitória para ele, ou seja, aqui já seria decisão dividida. Ah lá, o Zeca também.
Ó. Unânime.
Unanimidade. Aqui seria unânime. Eu vou ser sincero que eu não cheguei a ler, eu não vi os outros comentaristas, eu não vi o que a mídia internacional pontuou, né? Mas eu também vi. Será que luta no Canadá, uma visão diferente, né, para o combate, será que as quedas do Duplessis prevaleceram, principalmente aquelas quedas ali no final do round? Será que a gente ainda está vivendo nessa era, gente? Uma quedinha para sacramentar o round? Será? Né? Esse é um questionamento que eu deixo aqui. Agora, o Duplessis machucou o Strickland, né? Conseguiu abrir um corte no olho dele. Então teve dano, teve aquela imagem do dano. Acho que foi no terceiro round, né? Que ele conseguiu fazer isso. Que pode ter sido um round decisivo ali. Acho que foi um round decisivo. Sim. O round do meio, né? Que para mim, sem dúvida nenhuma, o Strickland levou os dois primeiros. E depois a coisa começou a ficar um pouco mais equilibrada, né? Mas uma luta também muito aquém do que eu esperava. Por isso que esses caras, Conor McGregor, Charles do Bronx... Gente, por isso que esses caras vendem. Porque eles dão show.
Né? Porque dificilmente fazem luta ruim, né?
Faz luta ruim. E assim, fazer luta ruim não significa partir igual um... fazer luta boa, dar um show, não significa partir igual um doido para cima do seu adversário. Não é isso, né? A gente acabou de falar da Chitara aqui. Não é isso. Mas é saber lutar legal mesmo, se impor na luta, né? Os caras que sobram, que são fora da curva, acima da média. É isso que falta, né? Ainda falta ali em cima, ali no topo. Eu fico órfão desse tipo de luta, valendo cinturão, uma categoria que a gente já teve Anderson Silva campeão, Adesanya no seu ápice. O próprio Adesanya já fez luta ruim também.
Né?
O próprio Adesanya já fez luta ruim, sabe? De você falar assim, que luta é essa? Isso é card preliminar. Esse cinturão aí é mera perfumaria, né?
É isso.
Mas enfim, resultado justo.
É, e aí, eu também não... Eu, assim, longe desse garfo aí que a imprensa americana quis pintar, mas eu também marquei vitória do Strickland. Como prota também, eu acho que tem uma questão ali, comentou, tem uma questão cultural ali por esse evento ter sido no Canadá. Eu acho que tem um aspecto diferente que pode ter influenciado nesse resultado. Também me frustrou a luta, enfim, estava acompanhando a luta aqui 3:30 da manhã, então, assim, para quem estava nesse meio de madrugada aí, foi um pouco frustrante. Desabafo aqui.
Desabafo, justo.
Foi um pouco frustrante ter que assistir essa luta de cinturão que gerou uma expectativa, ainda mais pelo clima de animosidade que se criou antes da luta, estava esperando um pouco mais. Acho que o Strickland entregou aquilo que ele tem entregado sempre, entendeu? Ele vai frustrando, né? O jogo dele é frustrar o adversário, sempre tocando com aquele jab dele, com aquele gol, com aquele, né, estilo que é só dele. Então, tem essa peculiaridade de vê-lo lutar, né? Um pouco interessante, às vezes é um pouco chato, porque também você não vê outra coisa. Mas eu acho que ele foi mais efetivo no que ele se propôs. Assim como ele foi muito efetivo contra o Adesanya. O Du Plessis foi crescendo, equilibrou a luta, enfim. Mas também vi vitória do Strickland, mas longe de ser o garfo.
Ô, Rússio, o Zeca falou, ele falou um negócio muito, muito peculiar, né? Que luta... Sempre vai ter uma história de, pô, fiquei decepcionado com o resultado, fiquei decepcionado com a luta, né? A gente que varava madrugadas assistindo boxe aí, Mike Tyson e Evander Holyfield, a mordida na orelha, sabe? Você cria uma expectativa gigantesca em cima de algumas coisas que não acontecem, na verdade, né? Isso, assim, faz parte muito do nosso imaginário também, o que a gente quer, o que o fã de luta quer, né? E nem sempre a gente vai ser correspondido. Tem centenas de lutas que a gente não dava nada, né? E de repente, você tá... o que é isso? O que tá acontecendo aqui na minha frente? Né? Aí você vai lá no Twitter, tá o mundo desabando em cima daquela hashtag ali, gente, essa luta tá incrível, e ninguém botava nada, lutas fora do radar, né? Viva a luta, né, gente? A luta também traz isso pra gente, né? Porque os caras que estão ali dentro, os caras estão tão tensos, né? Tem muita coisa em disputa, né, assim, para mim, estar aqui também analisando, para a gente estar aqui sentado aqui na nossa poltrona, analisando e falando depois, é muito bacana, mas é uma mera expectativa mesmo, né?
Expectativa realidade. O Prota falou do Charles, do Conor, né? Eu acho que a gente está vivendo uma outra realidade agora, assim, tem uma mudança aí de, né, o que a gente espera, né? A gente vai ver com a expectativa do fã de anos, entendeu? Do que a gente viveu, a gente carrega isso tudo, né? E eu acho que o momento é diferente. A gente não tem Aldo, a gente não tem o Anderson, a gente, enfim, tem outros grandes lutadores que entregavam outras lutas, que eu acho que ainda não entendi por que motivo, mas esses caras estão mais em falta hoje, eu acho, do show, entendeu?
Eu acho que porque perder hoje ficou muito mais caro do que era antes. Sabe, antes você perdia, mas você não tinha. Você não caía tanto. Hoje perder é muito caro. Porque você perde na luta, você perde na rede social, você perde no engajamento com fãs, você perde na bolsa. Então hoje, cara, você tem que garantir a vitória de qualquer maneira, seja do jeito que for, se for feio, é feio. E assim, se eu tiver chance de perder, eu não aceito a luta. Então, a realidade mudou muito. Antigamente, você perdia, você ficava louco. Você via vídeo do Pride lá, o Arona quebrando o vestiário inteiro, o Vanderlei dando tapa na câmera. Mas lutava depois e fazia um outro lutão. E ganhara assim, podia não ter tanta grana quanto tem hoje, mas o perder não era tão caro. Acho que hoje o perder é muito caro. Então, acho que hoje os caras dão uma segurada muito grande, pensam demais em cada qual o próximo passo, o que, que vão fazer. Você vê o campeão aí, posso até falar sem crítica nenhuma, mas, por exemplo, você vê campeão que não defendeu o cinturão ainda. O Poatan é um, né? Ganhou o peso médio, não defendeu, ganhou o peso meio... Perdeu, ganhou o peso meio pesado, também não defendeu, e já está se falando até em lutar pelo cinturão do peso pesado, vai saber, sem ter defendido. Então, assim, são passos muito bem pensados, é muito bem, né, estudado. Então, assim, por quê? Porque eu acho que é isso, perder ficou muito caro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. A gente passou de batido sobre esse assunto, mas vimos uma entrevista de Amanda Nunes já não deixando tão impossível assim, não ficando tanto o pé na aposentadoria, né? Ah, poxa, ainda me sinto muito bem e sei lá, né? De repente mais uma luta. Vocês acham que a Amanda volta, senhores? Eu vou dizer para vocês, eu acho que volta.
Eu tenho certeza que ela volta.
É?
Eu tenho certeza que a Amanda volta.
Eu acho que volta, sim.
Acho que
ela parou muito,
precisa de um tempo.
Ela parou muito em cima, cara. Muito no topo, muito superior a todo mundo.
Mas ela precisava.
Tudo que é cinturão. Não, beleza. Sem discutir as razões.
É.
Sem discutir as razões. Mas é aquilo, né? Ela não é aquele filme, o último filme do Rock, né? Que acho que a Leo ainda tá rugindo ali dentro, né? Ainda tá um... Não chegou num ponto de falar, olha, não dá mais para mim, agora eu parei. Ela olha essas lutas e ela fala, eu ganhava das duas.
Exata, com as duas juntas. Ganhava das duas juntas.
Ganhava das duas. Se vier a Juliana, eu bato também, e depois mais quem? Não tem mais muita gente.
É. Então, e assim, ela sabe... Que também...
É, ela
deve
sabe
ter
que
ali...
ela
pode ser campeã de novo. É. E tem as pessoas à volta, né, Zeca? Que... Imagina só, eu só tô assumindo, tá? Uhum. Mas encontro com o Conan... Encontro com o Parrumpinha, encontro com toda essa galera ali que, né, que fez parte da vida dela durante tanto tempo. As pessoas, fãs, mandando mensagem, né? O que, que essas pessoas não falam? Pô, Amanda, eu acho que você poderia estar ali. E aí, campeã, quando é que você vai voltar? Ó, a academia está aberta para você, né? Quando você quiser. Você sabe que você vai ter as melhores condições agora. E ela sabe que esse ano sabático, né? Poxa, eu tinha acabado de ter uma filha linda, né? É, cuidando da vida, vivendo um pouco também.
Parece que vai ter a segunda, se já não teve, né? Não estou acompanhando muito a vida pessoal dela, mas já teve.
Pô, é um show, né?
Pois é.
A vida da Amanda é um show.
E sabe o que eu acho? Acho o seguinte, a adrenalina de estar ali em cima, ouvir teu nome, olhar para o outro lado, ver alguém que quer... largar a mão e quer ser campeão de novo, e todo aquele glamour, e o negócio de dar entrevista e tudo. Eu acho que se você não está muito bem resolvido com o fim da tua carreira, você vai para casa, você tem teus filhos para cuidar, você tem aquela rotina, e é isso, essa é a palavra, a rotina. Então, assim, você cuida das filhas, você faz supermercado, você cuida de casa. Agora, a rotina de lutador, para quem luta, para quem gosta daquilo ali, eu acho que é muito difícil de você largar. Ainda mais você sabendo que você tem condição de ganhar de todo mundo que está ali no topo. Né? Uma coisa foi o Anderson Silva, ele parou porque ele não tinha mais condição de ganhar de ninguém ali que estava no topo. Amanda não. Fala, Zé.
Não, é que eu acho que por tudo que a gente viu a Amanda falar ao longo do tempo, eu lembro que no UFC em Fortaleza ela era convidada, estava de convidada, ela já tinha falado, não, acho que eu vou fazer mais uma e parar, minha mãe pede para eu parar. Eu acho que o entorno dela a convenceu, eu acho que até com razão, de que ela precisava parar pelo menos um tempo. É isso que o Prota falou, aproveitar a vida. Ela tem duas crianças hoje pequenas em casa, né? Eu vejo pela rede social, ela passeia, ela viaja, ela está sempre ali. Então, assim, isso é uma experiência na vida que não volta mais. Entendeu? E o entorno dela conscientizou que ela precisava viver isso, eu acho que ela está feliz vivendo isso. E ao mesmo tempo, se fosse só uma questão dela com ela mesma, ela não ia parar. Né? Se ela não tivesse esse contexto, o desejo de lutar e saber que pode ganhar de qualquer uma, eu acho que ela não ia parar. Mas já acho justo, acho correta a atitude de ter parado, de estar vivendo tudo que ela está vivendo. E não tenha a menor dúvida, o dia que ela voltar, daqui um ano, dois anos, ela volta como favorita. A Amanda, hoje, continua pelo que a gente viu no sábado, a maior lutadora, né, nesse momento.
Da história.
De todos os tempos, a gente pode discutir, talvez mais adiante, seja quando ela parar efetivamente, seja o momento certo de debater isso, porque acho que ela ainda tem coisas que ela vai fazer ainda. Mas ela é superior, ela pode voltar, como o Prota falou, vai botar duas, três juntas ali e ela vai ganhar, porque ela é muito superior ainda.
É, tem o tal do Ring Rust, né? Que é você tá enferrujado depois de parar um tempo, isso pode influir negativamente, mas, cara, assim, ela voltando a treinar com foco, eu acho muito difícil a Amanda Nunes não voltar no topo da categoria. Não vai ter mais o peso pena, provavelmente, né? Acho que ela, só se ela quiser muito voltar, o Dana White resolver fazer de novo a categoria, mas acho difícil. Mas voltar no peso galo, treinando, ela ganha. Eu acho muito difícil ela perder. Pode perder por inatividade, está muito tempo parada, mas, cara, acho assim, chance de 90%, 95% ela voltar e pegar esse cinturão e defender mais umas 3, 4 vezes para depois parar de novo. Eu acho muito, muito, muito provável. Falando da primeira defesa do cinturão do Duplessis, acho que não tem muita dúvida, deve ser o Adesanya, né? E já vimos seu Alex Poatan botando lá, será que uma última luta no peso médio? Será? É isso, cara, é danado.
Pra onde?
Atirou no Tom Aspinall e no Drick do Duplessis, pô. Sabe, é isso.
Chegar, tá bom também.
Tem de tudo. Pois é, mas deve ser o Adesanya, acho que todo mundo concorda, não sei, eu pelo menos... Aquela pergunta que você endereça a resposta, se vocês discordarem, vocês estão errados, né? É o Adesanya, não é?
Temos certeza disso? Emendando que a gente falou da Amanda aqui, né? Que resolveu parar também, que tinha que parar. O Adesanya foi outro, né? Que também parou, esfriou a cabeça. Quando ele tirou os pezinhos do chão e a cabeça começou a flutuar muito nas nuvens, né? Ele resolveu parar. E vamos ver se agora ele volta com os pés no chão, né? Mas deve ser ele, sim.
Essa parada dele aí não enganou ninguém, né?
Porra, não. Ele tá ali
bem novo, pô, ganhou por nocaute do maior rival. Pô, vai parar pra quê? Vai nada. Mas eu acho que vai ser a luta contra o Duplessis. Vai ser o Duplessis e ele, a primeira defesa do cinturão sul-africano. Vamos ver. Eu acho que se o Adesanya lutar como lutou com o Strickland, perde, né? Se lutar como lutou com o Poatan, a que ele ganhou, eu acho muito difícil ele perder. O Duplessis, acho que vai ser aquele campeão de não muito tempo com o cinturão, na minha modesta opinião. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. O que vocês acham?
Não, acho que é isso também. Acho que a Adesanya é mais lutador, mas é isso também. Se dá uma derrapadinha assim, pô, do outro lado tem um cara... Né, entrando as condições de ganhá-lo também. Não é zebraço.
Vamos ver agora qual a chave que o Duplessis vai virar, né? Porque também tem lutador que vira algumas chaves, né?
Ele não perdeu no UFC.
Né? Ele não perdeu ainda dentro do UFC.
Não perdeu.
Tá com a carreira, né?
Muito sólida.
Uhum. O cara tá passando por cima.
Tá com a carreira muito sólida. Dele. Mas eu acho que não pegou ainda os grandes leões do peso médio. Vamos ver quando pegar. De repente desce o Poatan aí que deu um maluco. É difícil para eles. Pega o Adesanya motivado, difícil para ele. O Strickland acho que era um pouquinho menos difícil. Fácil, é chato falar, mas um pouquinho mais difícil. Um pouquinho menos difícil. Vamos ver o que acontece. Destacando aí no UFC 297, só para a gente não deixar de registrar, Jillian Robertson ganhou da Poliana Viana por nocaute técnico no segundo round, né? E a Jasmine de Jassuda Vícios venceu a Priscila Cachoeira, hoje a Priscila Cachoeira, a antiga Priscila Pedrita, finalização no finzinho do terceiro round, duas derrotas brasileiras aí no card do UFC 297. Vamos rapidinho agora para o bloco 3, falando do card PFL versus Bellator, campeões. Na semana que passou, a PFL anunciou o aguardado card entre campeões das organizações do Bellator, né? Depois que a companhia adquiriu o Bellator, o evento acontece 24 de fevereiro em Riad, na Arábia Saudita. Quatro lutas entre campeões, com dois brasileiros entre eles. Na luta principal, peso pesado, Renan Problema contra Ryan Bader. A encarada foi bizarra, né? O Problema, acho que parece pai do Bader, assim. Bader olhando pro pai, assim. Diferença de altura absurda. E no peso pena, o Jesus Pinedo enfrentando o Patrício Pitbull. Pinedo, campeão da PFL. Pitbull, campeão do Bellator. Essas duas lutas aí, senhores. Sem ficar em cima do muro, seu Zeca. Quem ganha?
Quem ganha? Bom, acho que favorito é o Renan Problema. Acho que é favorito contra o Bader. Assim, para mim, um duelo muito claro ali. Bader tentando botar para baixo. Acho que se deixar em cima, o Problema é bem pesado para ele. Com trocadilho e tudo. Enfim, acho que se o Problema ficar em cima, conseguir aí defender bem, eu acho que ele é bem favorito. Mão pesadíssima. Enfim, um cara mais jovem também. Enfim.
E o peso pesado natural, né, Zeca?
Exatamente. O
peso pesado natural faz uma diferença danada nessa categoria.
Exatamente, como você falou, né? Diferença absurda ali de tamanho. E o Pinedo, eu acho que no momento chega para a luta mais favorito. Eu acho que, assim, a gente leva em conta o passado recente, né? O Patrício vem de duas derrotas, uma luta que ele pegou muito em cima da hora, enfim. Tem um contexto ali especial. Enfim, mas perdeu para o Sérgio Pérez aí, né, quando ele desceu para tentar o terceiro cinturão aí nos Moscas. Acho que o Pinedo é um cara duríssimo, assim, pelo que a gente viu nessa temporada da PFL, a luta dura que ele já fez com o Gabriel Braga lá na estreia, ele perdeu uma decisão dividida, depois nocauteou três adversários, inclusive o Gabriel. Então acho que o Pinedo chega mais favorito. Agora, o Patrício é uma lenda do esporte, um cara que está acostumado a lutar com gente maior que ele. Isso para ele, assim, né, não é novidade nenhuma. Então, eu acho que o Patrício tem as armas para vencer, mas eu acho que pelo contexto de momento, eu acho que o Pinedo
está no melhor momento, né?
Exato.
Pronto, o que você acha?
Eu acho que, assim... começando pela luta do Patrício Pitbull, eu acho que o Pitbull tem um problema aí também pela frente, né? Porque o Jesus Pinedo não só é maior do que ele, tem uma envergadura de 22 centímetros maior. Eu tive que ver aqui, eu tive que procurar. Gente, isso é bastante coisa, né?
É bastante.
É uma luta, é bastante coisa. E a forma como ele lutou contra o Gabriel Braga também foi muito positiva, né? Ele se impôs contra um trocador. Claro que, na minha opinião, o Patrício Pitbull é melhor trocador até do que o Gabriel, né? Então, a gente sobe um pouquinho o nível desse combate, mas o Pinedo é um cara enjoado para esse momento de vida que o Patrício vive, né? Acho também que a gente não sabe como ele vai retornar depois dessa cirurgia que ele fez na cervical, né? Uma cirurgia muito delicada, muito importante para ele também continuar lutando, a resolução de um problema sério que ele tinha durante muito tempo. Então, claro, obviamente, eu torço muito para o Patrício, né? Mas o ponto de interrogação em cima da sua condição física, acho que é preponderante aqui na forma como a gente deve avaliar essa luta. A gente está vendo um cara muito duro, que vem de grandes resultados nesse ano, não, né? No ano passado, que é o Jesus Pinedo, e o Patrício, que vem de alguns tropeços, não só dentro do ringue, né? Do ringue da vida, mas também fora dele, né? Esse grande desafio com a sua saúde física também, né? Então, assim, se o Patrício conseguir voltar 100%, né? Mostrar aquilo que a gente já viu dele como uma lenda, que o Zeca falou muito bem, o Patrício é uma lenda do esporte, é luta muito boa, luta duríssima. Aí o Pinedo vai se enrolar todo. Se ele não voltar 100%, eu acredito que o Pinedo seja superior, pelo menos nesse momento da vida. Já o Bader, eu boto o Bader como favorito, gente, desculpa. A gente nunca tem nada contra os outros lutadores, né? A gente não está falando vai ganhar, a gente não está falando nada disso. Mas eu vejo o Bader mais estratégico. Eu acho ele mais problemático, usando essa palavra de novo, para o Renan Problema, né? Renan Problema, sem dúvida nenhuma, é o cara que, se você for trocar com ele, tá roubado. Agora, botando a estratégia certa ali, eu acho que o Bader tem essas armas, ele tem um jogo chato. O problema do Bader é que ele tem um jogo chato. Então, pode ser que a gente tenha, assim, que a gente tenha uma luta chata, entende? Sabe aquela luta que a gente estava falando aqui que a Chitara, de repente, deveria ter feito? Pode ser que o Bader consiga fazer isso contra o Renan Problema. Agora, obviamente, a minha torcida não é essa.
Eu falando do Patrício aqui, acho que o ponto fundamental é esse. Essa cirurgia na coluna é uma coisa, né, sempre preocupante, tudo, e falta um mês, mais ou menos, para a luta. Ou seja, tem que ver como é que ele vai estar fisicamente. Né? O Pinedo não é brincadeira, é um baita lutador. E o Patrício vai precisar estar em muito boas condições físicas. Então, assim, não sabendo como estão as condições do Patrício, só vendo a situação, vindo de uma cirurgia, eu tendo a achar que o Pinedo está no melhor momento. Está com uma certa vantagem no prognóstico da luta. Problema e Bader. Problema, peso pesado natural. Muita gente falando que essa pode ser a luta mais difícil da carreira dele. Discordo, porque já enfrentou o Fabrício Werdum. E essa dificilmente vai superar alguma luta como sendo a luta mais difícil da carreira dele, a maior luta da carreira dele, o maior nome que ele já enfrentou. Acho que o Werdum ganha em nome de longe do Bader. Mas o Bader, se souber usar o wrestling dele e, como o Prota falou, enfeiar a luta, não ir para trocação aberta, ele pode complicar o problema, que acho que não tem a experiência que o Bader ainda tenha mais que ele na carreira. Posto tudo isso, eu acho que o problema ganha por nocaute, mas não vai me surpreender em nada se o Bader enfeiar a luta e ganhar por pontos ali, fazendo uma luta de... Ou então até, sei lá, fazer um ground and pound efetivo, sabe, montou nas costas um ground and pound ali, soco na cabeça até acabar. Pode ganhar por nocaute? Claro que pode. Até porque o Bader está muito grande, né? Está no peso pesado. Mas eu acho que o problema ganha por nocaute. Acho que é um cara que tira da cartola os nocautes muito bons. E teremos outras lutas bem interessantes aí. Uma delas, Bruno Capelosa contra o Vadim Nenkov, ex-campeão meio pesado, que vai subir de divisão, vai para o peso pesado. E Thiago Marreta e Yoel Romero. Essa aí, vou falar para vocês, se o Cage não for de concreto, ele desaba. Porque são dois que batem uma barbaridade, dois gigantes, cara, batem muito duro. Eu acho que, assim, é difícil, assim, acho que o Marreta tem chance de ganhar? Tem. Mas, rapaz, o Romero é uma pedreiraça para o Marreta. Capelosa, Vadim Nenkov. Nenkov também é um lutador dificílimo, mas subindo de categoria, eu dou uma certa vantagem para o Capelosa. O que vocês acham dessas duas lutas aí para a gente falar depois das outras? Vai lá, Zeca.
Pô, são duas lutas muito interessantes, né? Assim, esse card PFL e Bellator foi um card bem casado, né?
Demais.
Marreta e Romero, né? No outro momento também, né? Mas a expectativa ainda é alta para ver.
Dois demolidores, né?
Exatamente. E o Nenkov também é um cara, se não me engano, tá invicto também. E o Capelosa, ex-campeão também da PFL, enfim, como você falou também, acho que dou uma vantagem pelo fato dele já ser originário dali da categoria do peso pesado, mas acho que é um lutão. Enfim, eu fiquei numa expectativa tão grande de ver essas lutas, com a dos cinturões, que também são grandes lutas. Mas acho que o Marreta também é um pouco favorito ali, e o Capelosa também.
São seis brasileiros na noite, né? Aquele... Ó, a gente começou o ano falando sobre... vai depender muito da maneira como o Bellator e PFL vão vender os seus atletas, que essa união vai explodir realmente esse ano, né? E acho que, de fato, montando um card como esse daí é uma ótima chegada para 2024, né? Eu disse no início do programa de hoje que eu estava ansioso para ver essa noite, e acho que é uma noite que não só o combate, né? Tem tudo para arrebentar também. Como os eventos PFL e Bellator tem tudo para, quem sabe, conquistar um novo espaço também, porque você fazer esse duelo entre as duas organizações, né? Tão sonhado, a gente já viu Bellator fazendo contra a Rising, né? É, em outras oportunidades. Você ter mais uma possibilidade como essa daí é muito legal para o MMA e é muito legal para a gente também, né? Porque a gente fica envolvido com esse tipo de evento, as nossas expectativas vão lá em cima, e é um evento na Arábia Saudita, né, gente? É um evento do outro lado do mundo, os sauditas, mais uma vez, financiando, né, botando dinheiro em um super evento, e eles não costumam dar muita varada na água, não, viu? Os caras gostam, eles pensam grande, né? Os árabes pensam muito
lá
grande.
Lá ele!
Os caras pensam...
Vai tudo que é bom, né?
Tem dinheiro para ter o melhor, né, cara? Tem dinheiro para ser o melhor.
Eles são megalomaníacos.
Vai lá.
Exato.
Então, assim, acredito que vai ser um sucesso, cara. Sucesso tremendo esse cara.
Eu acho que a promoção vai ser gigante. Eu acho que o evento vai ser daqueles eventos de, pô, você não conseguir tirar o olho da tela. Super bem produzido, super bem visualmente, muito legal. Tem tudo, acho que esse evento é um eventaço aí em fevereiro, 22 de fevereiro, né? 24 de fevereiro, combate transmitindo aí, pô, acho que tomara que tudo dê certo. Temos aí uma luta que eu fico muito preocupado, que é do Gabriel Braga
do Tarum
Pico. É um sábado,
24, né? É um sábado, viu, gente? A gente está acostumado com eventos sexta-feira. Então, 24 é um sábado.
Sabadão. Data de gala, data tradicional do MMA no mundo. Uma luta que me preocupa muito é do Gabriel Braga contra o Aaron Pico. Né? O Gabriel da PFL, Aaron Pico do Bellator. O Gabriel passou por um turbilhão na vida dele agora, o assassinato do pai dele. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas me preocupa muito ele fazer essa luta, né, daqui a pouco, dois dias, um mês praticamente, tendo passado por tudo isso. Acho que a cabeça no MMA é muito importante. Então, se ele não tiver uma cabeça muito blindada, vai me preocupar bastante como ele vai chegar para essa luta, já sem seu pai, né, que estava sempre junto. Então, é uma luta que me preocupa bastante. Não sei nem, assim, quem sou eu para dizer o que ele deve ou não fazer, mas me preocupa ele ter aceitado essa luta, ter confirmado essa luta. Não sei se ele já. Não sei, Zeca, vocês estão mais em cima aí.
A gente ainda não tem notícia, né? Eu acho que essa luta estava programada anteriormente. Na verdade, ela foi só anunciada mesmo no meio disso tudo. Eu acho que até a organização poderia ter segurado um pouco para adicioná-la ali, né? Ciente do que aconteceu, tipo, dar uma segurada. Deixa a poeira baixar um pouquinho, passa uns dias ali e fala, pô, Gabriel, vamos anunciar, como é que você tá e tal.
Cuidado, né, cara?
Um cuidado ali.
Eu achei também. E tem, assim, uma pergunta, quem falta nesse card? Pô, só tem um nome que falta nesse card, que é a Chrissy Borne, né? Marcou aquela Harrison recentemente, ela agora venceu nesse último fim de semana a Kelsey Wickstrom, nocautaço, né? Estilo ciborgue, e diz que falta 36 dias para lutar na Arábia Saudita. Logo depois da luta, ela botou isso, marcando a Kayla Harrison. Vocês acreditam que essa luta vai sair? Eu tenho muito pouca esperança, amigos.
Nem mesmo a Larissa, né? A Larissa, né? Assim, a gente não
acho que a Cris e a Larissa, né? São as duas que faltaram.
A gente não tem a luta da Larissa Pacheco também, né? Que era esperado para figurar isso aí. A gente acabou de conversar, inclusive, com a Larissa, né? Foi no nosso primeiro Mundo da Luta aqui. É curioso até a gente não ver a Larissa aqui nesse card, né? Eu queria muito, porque falta uma mulher aqui, né, gente? Alô, PFL e Bellator, né? Não sei quais foram as condições aí, mas falta uma luta feminina no
card. Na Arábia Saudita? Boa sorte.
Esse é o outro ponto, né?
Pra mim é esse ponto,
Clarissa Schultz.
Eu digo no card principal.
Perfeito.
No card principal. Já que você está botando todas as suas estrelas aí, né?
Não tem a grande luta, né?
Pois é.
Todas as estrelas, gente. Então, cadê Chrissy Borne e Larissa Pacheco? Né? Seria realmente a luta para parar o Brasil. Pô, é uma luta.
Cara, vou te falar, Larissa Pacheco, que é assumidamente homossexual, que provavelmente pegaria o microfone depois da luta e falaria alguma coisa que não agradaria, na Arábia Saudita, eu não sei se ela falaria, mas poderia fazer isso. Eu acho quase impossível ela estar nesse card. Por conta do que rege o país lá. Né? E a Chrissy Borg, eu acho que a Kayla Harrison aceitar. Se a Kayla aceitar, é capaz da Chris estar lá. Acho difícil, mas acho possível. A Larissa na Arábia Saudita...
Acho que é vendo, questão de dinheiro, óbvio. Russo.
Não, dinheiro não é problema.
Olha, a Larissa, pelo que a gente conversa com ela, pelo que eu entendo da Larissa, pelo que eu vejo da Larissa, né, eu acho uma pessoa extremamente reservada quando o assunto é pegar microfone para falar, né, assim, eu acho que ela tem uma noção muito grande.
Não, ela é inteligentíssima, pessoa esclarecida para caramba, adoro entrevistar a Larissa.
De se posicionar, assim, até mesmo se assessoria, né.
Assim, ela jogaria o jogo, né, Prote?
Por ela, eu já não acredito que
concordo.
Ela...
Concordo. O problema é os caras saberem disso. O problema é os caras saberem assessoria, disso. Os caras querer correr o risco. Olha só,
segura a onda aí, Larissa. Não, fala, não, mas eu não vou falar nada, não. Segura sua onda com qualquer tipo de comentário que você venha falar. É um país que é extremamente machista. Fechado, não só machista, né? Mas é tudo, um país, né? Que trata a mulher...
Atrasado pra caramba.
Mulher é um outro ser vivo, né?
É, pois é.
Mas você fala um ponto bom.
Pois é, eu não sei se os caras querem correr o risco, sabe? De, olha, sabem quem ela é, sabem tudo dela. O Sheik lá vai correr o risco? Acho difícil. Mas torcer para acontecer, mas eu acho muito pouco possível.
Está faltando.
Enfim, vamos esperar para ver o que acontece. Vamos rapidinho falar aqui dos nocautes, finalização e vergonha da semana. Nocaute, temos 4 candidatos. Chrissy Borg nocauteando Kelsey Wickstrom no primeiro round, uma luta de boxe. No UFC 297, o Neil Magny vencendo Mike Mallett por nocaute técnico no primeiro round. No KSW 90, o Oleksiy Polichuk nocauteando o Ellerson Martins no segundo round também. E também no KSW 90, o Laid Zerhouni nocauteando Bartosz Fabinski com 12 segundos de luta. Lembrando sempre que os candidatos estão sempre lá na nota do Mundo da Luta no combate.com. Você pode olhar lá, ver o vídeo e ver se concorda ou discorda das nossas escolhas aqui. Começar contigo, Prota, no caos da semana.
Eu vou com 12 segundos de luta no KSW 90. Não é todo dia que a gente vê, né, um petado como esse daí do Bartosz Fabinski. Esse cara é um bom lutador, viu?
Não, o Bartosz Fabinski perdeu.
Não,
o Fabinski foi nocauteado.
O
Laid Zerhouni.
O Laid Zerhouni é um bom lutador. Mas o Bartosz Fabinski, que já tinha feito outras lutas no KSW, né? Não era um cara ruim, não. Não era um cara ruim, não.
É que a mão entrou, né?
Não foi o dia dele.
Eu vou acompanhar o Proto. Vou acompanhar o Proto. Acho que foi uma saraivada de golpe ali. Foi os 3-4 primeiros, o polonês ainda aguentou ali e tal, ficou de pé. Mas foi entrando.
Próximo.
É isso.
Um abraço. Eu votei na Chrissy Borg porque eu achei um nocaute plástico e por não ser na modalidade dela, ser no boxe, ser outra modalidade. Mas está eleito aqui o Laid Zerhouni com menção honrosa para Chrissy Borg, o nocaute da semana. Então, KSW 90, Laid Zerhouni nocauteando Bartosz Fabinski em 12 segundos. Finalizações da semana, temos aqui 3 candidatos. O Isai Ramos finalizando Ramzan Yembe com uma chave de braço no KSW 90. KSW 90 foi uma festa, né? Tá, outro também KSW 90, Alexandra Tontieva, vencendo a Evelina Wozniak com um triângulo. Lembrando muito a finalização da Amanda Nunes contra a Megan Anderson no UFC 259. Pode ser esse? Acho que é. E a Jasmine Jassuda Vícios vencendo a Priscila Cachoeira com um triângulo no UFC 297. Começar com o Zeca agora.
Vou votar aí na Tontieva aí. Acho que foi um triângulo bem bonito. Não tinha essa referência, né? Marcelo Russo tem muitas referências. Não chego perto, mas vou votar na Tontieva aí.
Prontinha.
Tô junto com o Zeca nessa. Hoje a gente tá casando aqui, né?
Tá alinhado.
A gente tá alinhado. A gente tá na mesma página, né, Zeca? Também tô com um belo triângulo, né? Pô, triângulo assim, então... encaixadinho, de almanac, bonito.
Então, unanimidade. Também votei na Alexandra Tontieva vencendo a Evelina Wozniak no KSW 90. Então, está aí a finalização da semana. E a vergonha da semana, senhores? A gente fala que é uma vergonha. A gente normalmente aborda a vergonha aqui, a vergonha esportiva, né? A vergonha dentro das arenas, quando tem um árbitro que erra, um pessoal que faz arruaça, briga. Mas hoje é uma vergonha da gente como sociedade, né? Foi o assassinato do Diego Braga Alves, o pai do Gabriel Braga, de uma forma absurda, estúpida. Teve a moto roubada, foi atrás, acabou sendo confundido com miliciano e, né, assassinado de forma covarde, brutal, na cidade do Rio de Janeiro. É uma vergonha para a gente como sociedade, é uma vergonha para a gente como cidadão, é uma vergonha para o governo, que não consegue fazer a cidade do Rio de Janeiro voltar a ser uma cidade que tem um mínimo de lei ou ordem. E eu não estou falando aqui de nada político, não estou falando da parte prática, de polícia mesmo, de segurança pública, né? A cidade do Rio de Janeiro, o Estado, mas a cidade principalmente, vive um verdadeiro caos em termos de segurança pública. A gente não tem garantia de nada. E acontecem muitos outros assassinatos como esse. Esse, né, foi de alguém envolvido com o esporte, envolvido com o MMA, um cara que lutou muito tempo, que era um pai muito presente na vida do filho, que levou o filho para a mesma arte que ele, lutador também, e a gente via a relação dos dois, uma relação muito próxima. Foi uma coisa realmente muito triste, que a gente coloca como uma vergonha da semana, pode ser a vergonha do ano ou do mês, né? Que é a vergonha da sociedade brasileira e, em específico, a sociedade fluminense, carioca, porque o que aconteceu com ele acontece com muita gente todos os dias aqui no Rio de Janeiro e provavelmente também em São Paulo, em Manaus, em Fortaleza, em Salvador e tantas outras capitais e outras cidades, né? Então, fica aqui o nosso abraço ao Gabriel Braga, que ele tenha muita força para conseguir superar esse momento, esse programa, inclusive, dedicado a ele e à memória do Diego Braga, que foram vítimas, né, dessa sociedade perversa que a gente está vivendo hoje, dessa falta de segurança e de lei que assola o Rio de Janeiro, né, já há tanto tempo e agora fazendo uma vítima tão próxima à comunidade aqui da luta. Se quiserem falar alguma coisa, senhores, fiquem à vontade.
Eu queria até deixar um recado. O Gabriel Braga, acredito que ele tenha recebido muito afeto, né? Não só da comunidade da luta, mas de muita gente que se sensibilizou com essa história. Fica aqui também o nosso abraço para ele. E acho que fica um recado aí para todos nós, né? Meros seres humanos, que a gente não pode querer resolver as coisas com as próprias mãos, né? A gente não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a grande mensagem de um mundo violento que a gente vive. A gente nunca sabe quem está na nossa frente, quem está à nossa volta, quem está no carro à frente quando a gente está nervoso, quem é o assaltante que levou a nossa carteira, o nosso celular, quais são as suas intenções. Então, a gente tem que deixar isso tudo sempre na mão da polícia, confiando na força do poder público para resolver o nosso problema, né? Fazer justiça com as próprias mãos é difícil. E infelizmente, o Diego foi levado dessa vida, né, por conta da violência no Rio de Janeiro, né? Acho que fica aí esse recado para a gente que está aqui ainda lutando no nosso dia a dia.
Eu acho que, partindo disso que o Prota falou, né, o Diego não pode ser o algoz dele mesmo, né? Mas infelizmente, né, a gente tem que aprender a viver nesse mundo onde a gente tem que partir da gente essa consciência para não correr o risco, né? Quando, na verdade, o certo seria viver num contexto onde você não precisasse se preocupar com isso. Mas é deixar essa mensagem também para o Gabriel, para a família, né? Todo mundo muito consternado, assim, com essa situação, que é próxima da gente, não tenho contato familiar ou próximo com o Gabriel, a não ser em entrevistas que a gente fala aqui muito de luta, de questões profissionais, eventualmente de uma coisa pessoal. Mas quando aconteceu com alguém próximo de algum jeito, né, da gente, então a gente fica, né, sensibilizado pelo que ocorreu, né, que o Gabriel tenha todo o apoio aí da família, dos amigos, para seguir em frente, para continuar a carreira de lutador dele, que já é uma grande carreira até aqui, que tem muito ainda para acontecer. A gente teme, porque a gente viu, por exemplo, o Khabib, né, perdeu o pai, por exemplo, né, encerrou uma carreira pelos motivos dele. Então, a gente, né, tá aqui só torcendo pelo melhor. Que o Gabriel decidir, obviamente, ele vai ter todo o apoio da família, dos fãs, dos amigos. Então, é isso. Deixar um abraço aí para ele e para a família.
É isso. Lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, ge.globo/podcast, que tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do Esporte da Globo, o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Cast. Produção desse episódio foi do Zeca Azevedo, edição do Carlos Antunes e do Bruno Mesquita, e ele é dedicado, esse episódio, ao Gabriel Braga e à memória do Diego Braga. Um grande abraço a todo mundo, até semana que vem. Valeu.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.